Seja muito bem-vindo a mais um Newcast, hoje com uma convidada especial, a Caterina. Por favor, Caterina, quem é você? Onde que o pessoal te encontra?
Oi, gente, eu sou a Caterina, eu sou formada em psicologia e eu escrevi o livro Porque Sim, que vocês podem achar no site da Editora Flávio para comprar, e meu Instagram é Caterina Cosa.
Maravilha! Men are gonna come along and wanna teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Então, esse aqui é mais um episódio do Newcast de Case, e vocês sabem que quando a gente faz, né, um episódio de Case, é porque algum escritor da Flyville, algum escritor de algum outro lugar fez algo que eu achei sensacional, e o caso da Caterina é igual. Aqui ela tá porque, assim, não sei se você sabe, mas a primeira pessoa, né, o primeiro autor que eu trabalhei com, que fez um evento como o teu, que fez uma campanha como a sua, foi você. E eu queria que você falasse desde o comecinho, sabe? Tipo, pegasse do começo da publicação desse livro, de outros livros, como é que você construiu a tua estratégia para conseguir fazer o que você fez na pré-venda, e aí depois a gente fala sobre o atual e o depois. Mas começar, tipo, o que que tu fez para fazer a tua pré-venda, que foi lá na Voe, e de onde é que tu tirou as ideias, de onde é que tu tirou a referência para fazer?
Então, a minha irmã, ela é estudante de publicidade e propaganda. Então, não foi do além que eu tirei as ideias. Ela, desde o começo, antes mesmo de lançar o livro, ela me ajudou a fazer posts pro Instagram. Então, fazer bonitinho com o nome do livro e fazer coisas promocionais no meu Instagram pra avisar que o livro ia ser publicado e tal. E, inicialmente, eu pensei em fazer um evento de lançamento. Mas, por conta do Covid, eu achei prudente não fazer. E aí, a minha mãe não queria deixar passar em branco. Então, ela virou pra mim e falou assim, Caterina, por que você não faz um evento online? A gente faz um link no Zoom, chama uma galera, e você fala lá sobre o livro, abre pra perguntas, as pessoas, enfim, podem interagir com você e tudo mais. E a minha mãe, ela é uma pessoa que tem muitos amigos. E ela começou a mandar mensagem pra todo mundo que ela conhece. E assim, sei lá, deve ser umas 500 pessoas, assim. Ela manda mensagem pra muita gente.
Sério, meu Deus do céu?
Muita. É que assim, a minha mãe, ela é meio famosa, assim, sabe?
Uhum.
Então ela tem muitos amigos e eu também, eu não sou de São Paulo, eu sou do Espírito Santo. Eu sou de Vitória, eu cresci lá. E é uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhece. E como a minha mãe era uma figura mais proeminente, digamos assim, todo mundo conhecia ela, e aí, sei lá, se eu ia no shopping, andar na rua, todo mundo parava ela toda hora no shopping pra cumprimentar e tal, mesmo que ela não conhecesse, a pessoa conhecia ela.
Entendi.
E aí, enfim, ela conhecia muita gente, então ela foi postando no Facebook, foi mandando mensagem no WhatsApp, a gente também fez uma lista de transmissão no WhatsApp, eu fiz no meu, a minha irmã fez no dela e minha mãe fez no dela. Então a gente foi mandando pra um monte de gente um textinho que eu escrevi, contando um pouco sobre o livro, falando sobre o evento no Zoom e convidando as pessoas pra participar e tudo mais. E toda vez também que eu fazia um post no Instagram, eu mandava nessa mesma lista de transmissão que eu tinha feito um post no Instagram sobre o livro ou algo do gênero. Então, acho que foi isso, basicamente, que eu fiz antes, no começo, assim.
Caramba, essa preparatória já é, tipo, surreal, é coisa pra caramba, é gente pra caramba, já é muito legal, na verdade.
É, deu um pouquinho de trabalho, mas assim, eu não diria que é uma coisa super laboriosa, assim. Eu acho que, assim, a minha irmã, pelo fato dela ter feito publicidade e propaganda, ajudou muito, porque ela sabia mais ou menos como fazer essas coisas, como organizar. E eu, no momento que isso estava acontecendo, eu estava estudando para o meu mestrado.
Uhum.
Então, eu estava super ocupada. Então, eu queria uma coisa que não fosse ocupar tanto meu tempo, mas que tivesse efeito. Então, foi ela que sugeriu fazer uma lista de transmissão, porque eu não precisava mandar mensagem um por um. Eu mandava para todo mundo. E era isso. E as pessoas sempre me respondiam. E é sempre pessoas diferentes que respondiam a diferentes mensagens que eu mandava.
Poxa, isso é bacana, porque normalmente lista de transmissão você manda pra galera e recebe só grilo, né? Mas no teu caso, pelo visto, deu muito efeito, na real.
Sim, é que assim, eu, por exemplo, eu trabalhei ano passado numa ONG que mandava muito essa questão de e-mail, aqueles e-mails mais mailing, ou mandava lista de transmissão no WhatsApp.
Sim.
E eu sei exatamente o que as pessoas não querem ouvir, e também quando eu recebo lista de transmissão, eu sei como não soar como lista de transmissão. Porque, tipo, apesar de ter o símbolozinho lá em cima, né, dizendo que é lista de transmissão, você tem que falar como se você estivesse falando com um amigo. E eu acho que muita gente tenta ser muito formal às vezes e parecer chique, ou sei lá. E eu não tentei parecer chique, eu só falei, e aí galera, tudo bom? Então, vou lançar um livro aí, checa o link, sabe? Tipo, falei normal, como se você estivesse falando com um amigo, tipo, de escola. Tipo, falava do jeito que eu converso com os meus amigos, tipo, falava galera.
Ah, certíssimo.
Galera do meu coração, tudo bom com vocês? Sei lá, tipo, falava normal.
Caramba, eu concordo 100% contigo, na verdade. É direto, a gente recebe aquelas paradas, parece que o cara tá te vendendo uma lancha, né? De tão formal, parece que o cara tá te mandando a mensagem de terno. As palavras são tão bonitas, e aí você... Parece que você tá, ao mesmo tempo que rola essa sensação de formalidade, também parece que é uma lata de atum, né, mano? Tu não quer comprar uma lata de atum pelo WhatsApp. E aí você só ignora, faz sentido mesmo.
Exato, então eu tentei ser menos informal possível, inclusive eu sou muito zoeira, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito irônica, então eu mandava mensagens muito irônicas, e no, até no Instagram também eu fiz uns posts tipo, ah, por que você tem que comprar meu livro? Porque sim, sabe, então eu fazia umas coisas meio zoeiras, porque eu sabia que as pessoas iam rir, e pelo menos eu ficava mais na cabeça das pessoas por conta disso do que pelo livro, mas enfim, as pessoas iam lembrar de algum jeito, sabe? Melhor do que ser chata no Instagram.
Nossa, eu não tinha visto esse post, velho, genial, nossa.
Sim. Não, depois você pode dar uma checada, você vai ver, eu fiz vários posts, tipo, engraçados, assim, tipo, divulgando o livro. É, eu tenho até que postar mais, mas é que eu tô tão ocupada com o mestrado agora que eu nem sei mais, mas eu tenho que postar mais coisas.
Ah, mas foi massa de todo jeito. Men are gonna come along and wanna teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Uma coisa que me deixa super curioso é a tua... esse lançamento que você fez online. Tipo, o que você falou nesse dia, sabe? Como que tu convenceu as pessoas a comprarem o teu livro? Porque eu sei que vendeu o livro. Porque eu tava olhando e do nada começou a apitar o meu e-mail dizendo que tinha chegado compra. E era tudo do livro vermelho. Eu falei, ué, o que aconteceu? Porque eu não tava sabendo disso, eu fui pego de surpresa também.
É, né, é o que eu falei, foi meio, tipo, a gente decidiu, acho que 2 semanas antes de fazer esse evento online. Então a gente fez material de divulgação, começou a mandar mensagem no WhatsApp e mandava mensagem, acho que de 2 em 2 dias, tipo, remandando pras pessoas. E aí muita gente falou que ia vir e tal. E aí o que... Assim, o formato do evento em si, eu decidi um dia antes.
Uhum.
É, eu virei para umas amigas minhas e pedi para elas recitarem os poemas para mim, porque eu não queria recitar, porque eu não gosto de recitar meus próprios poemas. É, eu pedi para minha mãe, já que muita gente também que ia participar era conhecido dela fazer a introdução e enfim, meio que fazer a abertura, assim, uhum, do evento, então falando, ah, gente, obrigada por ter vindo e tal, isso aqui é livro de poesias, tal, tal, tal. Depois disso, eu entrei pra contar um pouco da minha história, porque que eu escrevi o livro, de onde que veio a ideia, como que o livro é dividido. Assim, muito das informações que estão na orelha e também atrás do livro e tal. Aí as minhas amigas contaram, recitaram os poemas. E depois disso eu abri pra perguntas, então eu fiquei muito tempo nas perguntas, muita gente tinha muita dúvida.
Nossa.
Como que era meu processo criativo, como que eu escrevia, se tinha poema pra XYZ, se pediram uma pessoa, acho que mais de uma pessoa ficava pedindo pra eu recitar um poema meu, eu falava, não, obrigada, não vou recitar. E... ah, onde que compra, que não sei o quê. Enfim, tiveram muitas perguntas. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos respondendo pergunta.
Caramba, é muita coisa, mano. E tipo, perguntas legais, né? Não é aquele rolê da... Porque já acontece de vez em quando. Acho que tu ainda não deve ter ido em escola com o livro, porque é pandemia, né? Mas de vez em quando você vai em escola, em evento, assim, com uma galera mais jovem. E aí a primeira pergunta é de um guri descolado que quer fazer uma piada e pergunta qual que é o teu shampoo, tá ligado? Não rola nenhuma dessas pra ti.
Não, não. É, a galera que tava no meu evento era gente de 20 anos pra cima. E assim, a galera de 20 anos da minha idade, assim, eram os meus amigos. Então eles não iam zoar nem fazer nada do gênero. Mas, e também gente mais velha com a idade da minha mãe, assim, na faixa de 50. Então foram umas perguntas mais, sei lá, mais inteligentes, assim, e perguntando o porquê do título do livro, enfim.
A resposta pro título do livro eu imagino qual que é.
É que assim, eu criei uma, na real, eu não tenho uma resposta certa do porquê.
Isso era uma piada, viu? Você não pegou a minha piada.
Não. Eu não tenho uma resposta pra isso, na real. Eu inventei na hora. Tipo, eu falei, ah, eu acho que é uma coisa meio motivacional pra mim mesma, de... porque eu tava na pandemia, falei, ah, por que não fazer isso? Porque sim. E aí meio que surgiu o título. Só que o título, na real, já existia bem antes disso. Esse título, na real, era um título de um livro que eu tentei começar a escrever, mas eu não nasci uhum. pra escrever livro, tipo, de história mesmo.
De romance.
Não nasci. Eu sempre tentei, muitas vezes. Eu tenho vários começos que não tem mais de 5 páginas, porque eu não consigo chegar depois disso, porque eu fico de saco cheio de ficar escrevendo. E... é. E aí, esse título era um dos títulos desse... de um desses começos de livro aí, e eu só achei legal. Eu achei muito eu, assim, porque eu sou muito direta e reta. Então, eu falei, ah, vai ser isso mesmo. Ponto. Porque sim.
É, se alguém te perguntar isso de novo, você sempre pode responder porque sim, né?
Mas é geralmente isso. Eu respondo ou porque sim, ou por que não.
Genial. Genial. É, e você acaba com os argumentos da pessoa... Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. E nesse dia eu lembro que vendeu o livro pra Dedel, pra caramba, e foi doido, porque eu acho que foi você a autora que conseguiu bater a meta da Voe mais rápido. Eu não lembro quanto tempo foi, acho que foi tipo uma semana e meia, 2 semanas no máximo. A gente já tava com tipo os livros da meta vendido, e aí eu olhei pra aquilo e falei, caramba, cara. Eu tava achando, porra, é que eu sei, tá, agora um negócio sobre publisher. Eu sei que poesia é difícil de vender. Não é mole. E aí tu foi lá e tu esfregou a cara de todos os romancistas na lama, assim. Eu falei, nossa, isso é da hora. Isso foi muito massa.
Sei lá, eu não sabia dessas coisas, né? Tipo, eu, assim, eu sou muito... Se eu quero fazer uma coisa, eu pego e faço, e ponto, acabou. Não vou ficar pensando 2 vezes ou ficar arrumando motivos para não fazer. Apesar de ser muito preguiçosa também. Mas, sei lá, eu não sabia que era difícil nem nada. Sempre gostei de poesia. E eu acho que essa coisa de poesia também ficou muito famosa. Eu lembro no ensino médio, quando o livro do Paulo Leminski ficou muito famoso. Todo mundo tava lendo o livro do Paulo Leminski. E depois o da Rupi, né?
Sim.
Então eles me... Falei, tem gente que escreve livro de poesia, né? Então eu posso escrever também. E foi basicamente isso.
Cara, e o livro da Rupi, ele tá ditando uma tendência absurda, gigantesca. Eu vou te falar assim... 99%, eu acho que 100%, pra ser sincero, dos livros de poesia que eu converso hoje em dia falam, eu queria um livro com umas ilustrações tipo da Rupi, assim. E aí, ontem, eu mandei pela primeira vez, eu falei, todo mundo quer essa referência. Ela é trimassa. Se você for fazer, eu acho legal. Se você for tentar fazer um negócio exatamente igual, contratando um maluco aí pra fazer exatamente igual, vai ficar igual. E aí, igual não é bom, saca? Eu acho que esse mérito de ter um trabalho próprio ali dentro pesa muito também nessa diferenciação, porque essa é uma referência muito, muito atual. É tipo, é isso que eu te falei, todos os poetas que eu converso, menos o Pedro Guerra, porque ele é doido, todos eles usam a mesma referência da Rupi. Mesmo o Pedro, doido, ele usa também Rupi, mas ele não se inspira na parte visual, ele se inspira no conceito de produto, de desejo. Tu teve quanto de inspiração nisso? Se tu parar pra pensar assim, pá, foi 100% ali, foi...
Eu acho que sim.
Outras coisas.
Pra escrever poesia, ela não foi uma inspiração, porque, enfim, eu escrevi poesia bem antes dela ficar famosa e de eu saber que ela existia, né?
Sim.
Eu escrevi poesia acho que desde que eu tenho uns 13 anos, talvez. Enfim, nessa época, Rupi Kane, nem sabia quem era. Nem sabia quem escrevia poesia, na real. O meu primeiro poema, assim, que me inspirou foi o Pazárgada, do Manuel Bandeira. Foi o primeiro poema, assim, que eu li e falei, nossa, quero escrever um negócio assim. E, assim, o dela, eu diria que é mais o formato do que a poesia em si. Porque na minha cabeça eu divido poesia entre 2 tipos, assim, a poesia que rima e a poesia que não rima. E ela tá numa poesia que não rima, porque ela não faz questão nenhuma de rimar, e eu acho que esse também não é o estilo dela.
Uhum.
E eu não gosto muito de poesia que não rima, porque pra mim parece um texto que você só deu enter em várias, várias vezes.
É um bom ponto, na verdade, de discussão, porque eu não sou poeta, eu sou, não vou dizer que eu sou terrível, porque poesia é muito subjetivo, mas não é a minha área, com certeza. E eu lembro claramente que no ensino fundamental e médio, eu enrolava muito professor de literatura dando enter em texto que não tinha nada a ver com nada. E os caras achavam sensacional. Então, sempre que eu leio hoje em dia uma poesia, eu olho com um senso crítico do caramba, porque eu lembro como eu era sacana naquela época, entendeu? A gente era, entre aspas, obrigado. Não era obrigado, mas era da hora, eu curtia. Escrevia aquele textinho rápido, escrevia uma poesia, um poema. Eu nunca fiz nada rimado na minha vida. Eu só escrevia uma linha mais louca que a outra, sem passar do limite do aceitável. E aí alguém recitava, eu recitava aquilo pro professor, o professor achava sensacional. E eu não fazia ideia do que estava escrito ali. É a mesma coisa da explicação do porquê sim, entendeu? Eu só achei legal e botei.
Exato.
E aí eles foram tentando achar a motivação. Então, cara, pra escrever uma poesia da hora, não tô falando que a Hulk não é boa, porque ela tem vários méritos, e não tô mesmo falando que o texto dela não é bom, mas sempre que eu analiso poesia, e eu não sou um bom analista de poesia também por conta disso, porque eu não estudei isso, eu fico muito com o pé atrás. Eu olho e falo, porra, mas essa pessoa aqui talvez ela só tenha escrito um monte de coisa louca que não fez sentido. Quando tá rimando e você sente um Manuel Bandeira ali em cima, que eu sei o que tu tá falando, porque eu já tive muitos poemas que me pegaram assim, de cangote, e eu fiquei tipo... Tinha uma época, bem quando eu era novo, que eu não gostava de poesia e poema. Eu não achava legal. E até eu ler coisas boas. Aí você começa a ver... E pra mim, hoje, poesia é a literatura mais sensacional que existe. Mais impossível de ser feita com qualidade. Porque você tem que ser super objetivo pra passar alguma coisa ou não passar nada. Mas aquilo tem que funcionar. Não existe uma fórmula pra escrever poesia bem, saca? Parece que é um negócio divino mesmo, que o maluco incorporou um talento que ele nasceu com e saiu. Parece, não é, mas parece de tão surreal que fica quando é bom. Essa é a minha sensação, óbvio, né?
Ah, sim. É que assim, eu acho que... É o que eu falei, né? Por que eu divido em dois grupos? Porque eu acho que tem jeito e jeito de você escrever poesia. E, inclusive, eu tento mostrar um pouco isso no livro. E eu lembro também, nas minhas aulas de literatura, que a professora ficava falando, ah, porque tem a poesia AB, ABCD, JF, ficava falando das letras e das... É os formatos da poesia. Eu lembro que é, tipo, a primeira linha combinava com a terceira, enfim, era o jeito de rimar. Então, tipo, você fazer rimas inteiras ou meias rimas. E ou você, tipo, rimar a primeira com a segunda com a terceira. Ou você rimar a primeira linha com a terceira linha, a segunda com a quarta. Enfim, são um jeito de escrever poemas.
Uhum.
E, enfim, tem poemas muito famosos no Brasil que eles se fixam muito na estrutura do poema. Só que aí eu acho que às vezes falta aquela emoção que eu acho que é o que todo mundo busca quando lê poesia, né? Que eu acho que mais do que o texto, enfim, escrito normal, um romance, que você pode botar a emoção em algumas partes e outras partes não, enfim, ser mais descritivo e tudo mais, que tem espaço pra isso, a poesia, você tem um espaço micro que você tem que passar uma mensagem inteira ali dentro.
Sim. Eu já peguei na mão algumas coisas que eram poesias micro, micro, micro. Eu ainda sou muito preconceituoso com micro conto e micro poesia. Muito preconceituoso. Porque tem algumas coisas que eu já vi que eu achei bem bom. Só que parece uma bengala, às vezes, que você pega... Eu tenho um poeta aqui da minha cidade, cara. Que eu já trabalhei livro dele e não trabalho mais. Não por escolha, só porque realmente ele tem outras linhas editoriais e outras paradas e tal. Uma vibe mais independentona e não tão comercial. Que é o que a gente trabalha mais, né? E, cara, eu não conseguia achar um sentido no que eu lia dele. Óbvio que eu discuti literatura com ele sobre isso e tentei entender, e realmente parece que ele era daquele grupo de que escrevia a parada pra... e colocava literalmente o que ele queria dizer em duas palavras, três palavras, e fez um livro inteiro daquilo. E eu olhava e eu realmente, até hoje, eu sou bem preconceituoso pra eu gostar de um mini conto. Quando eu digo mini conto, é aqueles contos de um parágrafo no máximo, uma linha, sabe? Aqueles de Twitter, ou uma poesia de Twitter também. É muito complicado, cara.
Porque nunca li livro, assim. Nunca li livro, nossa. Ou nada, mini conto, nem sei o que é isso.
Nossa, tomara que você nunca pegue. Assim, tem coisa que eu achei legal. Eu li uns 2 ou 3 que eu li e eu senti. Aí eu falei, nossa, legal. O cara conseguiu fazer esse negócio dar certo. Mas escritores de mini conto, de micro conto, acho que é a palavra correta, e micro poesia, cara, pra mim isso é uma bengala fodida. Tipo, eu não sei escrever direito ou eu não consigo escrever direito. E aí eu vou me apoiar aqui nesse limite ridiculamente pequeno de palavras, que aí eu não tenho muito como errar, sabe? Nunca se torna algo bom. Você não sente aquilo lá, você não sente aquele texto, entendeu? Você não compreende aquilo. Você compreende, mas literalmente você não tem camadas pra perfurar nele. Aí quando alguém consegue fazer isso com sucesso, tem camadas. Eu já li alguns que foram assim. Só que é uma puta bengala foda. Eu já peguei livro na mão, uns 2 ou 3 livros, que era assim. Era, cada página tinha uma linha de texto escrito. E aquilo era uma poesia. E você compra o livro por 20 pila, 30 reais, pra ter um livro com cada página tem uma linha. Um desperdício de papel sem tamanho. isso é ironia. Mas mesmo assim, continua sendo pra mim a pior tarefa que existe. Eu acho que o poeta, ele consegue trabalhar muito bem já com a quantidade limitadíssima que ele tem de espaço. Não por ela ser limitada é um problema, entendeu? Porque você não precisa de mais do que aquilo pra contar a tua história, pra passar o sentimento que você quer passar, a mensagem que você quer passar. Mas também não precisa ser o doido de escrever 3 palavras, né, e falar que aquilo é genial, porque não é genial. Essa é a minha opinião como publisher. Então provavelmente eu tô errado. Mas até eu descobrir que eu tô errado, pra mim eu tô certo, né?
Eu discordo e concordo, assim. Eu acho que poesia é que nem arte moderna, sabe? Tem gente que coloca uma bola vermelha num quadro branco e fala que aquilo ali é arte e ponto, acabou, entendeu? Ninguém pode discutir, ah, porque que aquela pessoa ali é sei lá quem. Aí tudo que o cara faz, o cara caga no quadro, é uma arte, entendeu? Foda-se. Só porque foi o cara que fez, né? Eu acho que pra mim isso é um problema, assim, a gente glorificar tudo que uma pessoa famosa faz só porque foi ela que fez.
Ah, com certeza.
E aí tem pessoas incríveis que fazem arte moderna incrível, que não são valorizadas, que é, tipo, tem muito mais história por trás. E, enfim, aí o cara com a bola vermelha ganha mais dinheiro, mas enfim, né? Vida.
Ah, isso eu concordo contigo 100%. A gente tem um probleminha aí de bolha muito forte com arte, porque essa discussão do que é arte e o que não é arte, ela não surgiu à toa, né? Ela surgiu porque a gente começou a ter uma galera passando dos limites e chamando aquilo de arte e vendendo por milhares de dólares. E aí tem uma galera que tá tomando Skol, olha para aquilo e fala, porra, isso aí eu não faço ideia o que é isso. E aí o cara tá vendendo por milhares de dólares. A questão é, com crítico suficiente, a gente consegue observar aquilo e tirar a arte dali, tirar peso histórico, tirar. Só que tem muita gente também que se aproveita desse fato, né, da arte contemporânea ser tão abstrata, em algumas linhas de arte, né, não todas, que ele vai lá e faz qualquer porra. E aí joga na parede e fala. Existe, claro, também a arte comercial, né, a arte visual comercial, que aí a gente nem entra no mérito, que não é pra fazer sentido, é pra ser bonito. E eu acho que os dois têm o seu mérito, apesar de, tipo, você vai ter arte comercial na casa de alguém que quer ter uma parede bonita e não uma parede com peso, né? É, tipo, o peso, são 2 pesos, 2 medidas, né? É uma questão de entender o que você tá consumindo. Se for botar no museu uma arte comercial, porra, né? Por sentido nenhum.
Ah, sim. Não, até eu falei isso porque eu lembro uma vez, sei lá, alguns anos atrás, eu fui no Guggenheim, lá em Nova York, e aí tinha uma exposição desse pintor japonês, sei lá. E os quadros dele eram todos ou uma cor só, ou tinha, tipo, uma massinha no meio, assim, tipo um cocôzinho de passarinho, assim, bem no meio do quadro. E era só isso o quadro. E tinha um título, tipo, super abstrato, assim, tipo, Redenção.
O quê? Como?
Sabe, umas coisas bem assim. Porque, gente, esse cara tá viajando na maionese, né? Que porra é essa? Não, tipo... out, o cara tá out. E aí, só que o cara era esse famoso pintor japonês, não sei da onde, tava todo mundo babando. Eu saí de lá falando, gente, que merda é essa? Gastei meu dinheiro à toa, porque isso aqui é muito feio.
É, aí provavelmente o argumento da exposição dele tinha uma puta explicação pra isso ou não, e alguém decidiu pegar isso e trazer. Eu acho que é o problema de quando a gente fica também muito grande, né? Porque a gente começa a fazer qualquer porra, e as pessoas simplesmente aceitam que tá tudo certo, e deu.
Ah, sim.
E aí tu acaba se acostumando e você acaba fazendo qualquer coisa.
Sim. Não, mas eu acho que também falta um pouco de senso crítico. Eu acho que, tipo, quem escreve, quem cria arte, quem faz arte, enfim, no geral, é muito autocrítico, assim, porque a gente é a pessoa que mais está em contato com aquilo até aquilo ser exposto ou mostrado para outras pessoas. E eu acho que, inclusive, eu falo por mim, assim, eu sempre achei meus poemas uma merda. Tipo, muito ruins mesmo. Eu olhava e falava, gente, que merda, sério. Aí, eu, às vezes, eu lia uns que eu te escrevia quando era mais nova. Eu falava, gente, como que eu achava isso legal, assim? Como que eu achava que isso serve pra alguma coisa? E aí, quando eu tava na faculdade, começou com as minhas amigas, todo aniversário, elas pediam pra eu escrever um poema pra ela, porque eu tinha começado escrevendo um pra uma amiga nossa. Eu vou explicar isso melhor. Somos um grupo de 6 meninas na faculdade.
Tá.
E aí uma delas ia ter aniversário. E aí todo mundo ia escrever uma carta pra ela. E aí pediram, escreve uma carta também. Todo mundo vai escrever uma carta. Beleza. Só que eu falei, precisa ser uma carta? Posso escrever uma poesia? Pode, tá bom. Aí eu escrevi lá e mandei pra, e dei pra ela. E ela amou. Ela chorou quando ela leu. Eu falei, nossa, mas tá tão bom assim? Tipo, escrevi em 15 minutos, sabe? Tipo, nem acho que tá tão bom assim. Aí depois disso, todas elas ficaram enchendo meu saco todo aniversário pra eu escrever um pra elas. Por isso que no livro tem uma parte só de poemas pra mulheres, porque são todas minhas amigas pra quem eu escrevi os poemas. E...
cara, sensacional.
Exato, e eu nem achava tão bom assim, sei lá, tipo, eu não sei, eu não acho os poemas tão bons assim, pra ser sincera, tá? Eu não acho tão bom assim, por isso que eu botei uns desenhos do lado.
Autocrítica é bom, gera humildade, conserva os dentes a longo prazo.
Exato, e por isso que eu botei uns desenhos do lado também, inspirado pela Rupi também, porque eu nunca tinha pensado em colocar desenho do lado de um poema. Mas, assim, eu também desenho, eu pinto, enfim, sempre pintei desde criança. Antes, inclusive, de escrever poesia, eu já pintava. Então, eu acho que também pra deixar mais bonitinho, pra combinar e pra eu não sentir que tá tão ruim assim, entendeu? Mas, pelo menos tem uma coisa ali, entendeu? Tem um desenho ali dentro. Vai ter que pensar.
Isso é muito bom, isso é muito bom, porque... tipo, pra ficar menos pior, eu botei uns desenhos. Isso. Olha, mas eu vou te falar que isso é uma questão atual, a gente colocar imagens. Eu não tô nem falando sobre desenhos agora, tô falando de fato sobre imagens. Como é que eu posso explicar, cara? A gente ter uma obra de poesia ou uma obra de texto curto que tem uma carga de visual em cima é uma coisa muito atual, porque a gente está enfrentando um problema grande de falta de valorização da poesia como literatura comercial, né? Eu te digo isso com tranquilidade. É muito difícil vender livro de poesia. Os autores da Voe, eles são sensacionais. Eu não entendo. Porque o começo foi muito difícil. As primeiras pessoas que trouxeram livro de poesia pra gente, a gente sofreu uns baques, assim, tremendos. Porque a gente tinha que tentar ajudar o cara e era muito difícil de vender. E depois, a gente até parou de receber poesia por um tempo. E depois a gente começou a ter alguns casos, como o teu, por exemplo, da Carol, Guilherme. Que, cara, explodiram os livros, assim, naqueles períodos, sabe? Então, o problema, ele existe. E tem uma maré tentando converter isso. Um cara que eu cito ele toda hora, porque ele é um grande amigo também, faz um puta trabalho com isso, é o Pedro Guerra, que é de Caxias do Sul. Ele tem obras como Vícios. O Vício, eu acho que é, na verdade, Vício. É. O Vício e o Febre, que ele lançou há pouco tempo, são exemplos. Então, eu recomendo para qualquer um aí que quer pesquisar sobre... dá uma olhadinha, porque é um exemplo de como a poesia ela tá evoluindo para ser algo cada vez mais de um trabalho complexo, né? É um visual com um texto do que só um texto. É um problema? Não. É uma arte nova, na real, na minha opinião. É quase como se tu pegasse vários quadros e imprimisse eles dentro de um livro. Aquele texto, ele tá dando suporte para aquela imagem e vice-versa, entendeu? Uma coisa não é tão boa sem a outra, por exemplo. Esse é o caminho que a gente tá evoluindo na poesia comercial, né? Na poesia comercial, claro.
Assim, mas é que eu acho assim, o grande problema da poesia é que ela sempre se colocou como uma coisa meio da elite, de intelectuais, e que era uma coisa muito complexa para as pessoas entenderem. Eu acho também que se você pegar, por exemplo, as poesias mais antigas das pessoas que fizeram, enfim... ficaram famosas e tudo mais. As palavras, tipo, muito rebuscadas, difíceis, com uma linguagem muito complexa e que... não era acessível para as pessoas. Eu lendo aquilo ali, às vezes não entendo o que está escrito, entendeu?
Uhum.
Então, acho que tem muito problema também de como a poesia se colocava, sabe? Porque eu acho que agora tá vendo muita gente que está escrevendo poesia de maneiras mais simples, com palavras simples. Não precisa ficar inventando palavra, colocando enfim, 50 palavras novas do dicionário em cada poema que você escreve pra parecer que você é inteligente ou chique ou sei lá o que, sabe? Então acho que também tem esse problema, assim.
Ah, eu concordo contigo. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Olha, a gente falou um monte de coisa sobre poesia. Não era nem a minha ideia a gente partir pra esse lado, mas que bom que a gente partiu, porque foi muito massa. E antes de a gente ir pros finalmente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua perspectiva de futuro agora, com a tua literatura, com o Porquê Sim ou com outros livros também. Você tem algum projeto em andamento? Você tá pensando em lançar alguma coisa nova em 2021, talvez? Ou, sabe, qual que é o seu foco agora pra 2021?
Então, eu falei, né? Eu tô no meu mestrado ainda, então isso tá me ocupando bastante tempo, porque inclusive o livro saiu antes de eu começar meu mestrado, quando a gente tava num período mais tenso da quarentena. E assim, eu tive algumas ideias, mas ainda não tive tempo pra colocar elas em ação ou pra tentar, enfim, escrever um plano de ação. Mas assim, eu tive duas ideias. Uma ideia é fazer ou vídeos no Instagram ou no YouTube recitando as poesias. Então, tipo, sem vídeo, só o áudio, mas com uma entonação muito boa. Tipo, uma coisa mais, um pouco mais teatral, assim, com emoção, sabe? Não, tipo, lendo um texto normal.
Uhum.
E a segunda ideia que eu tive, na real, é que assim, eu nunca fui escrever texto longo, né? E aí, eu tenho vários, tipo, microtextos, assim, sei lá, de 2, 3 páginas, numa página, enfim, falando sobre várias coisas aleatórias que aconteceram comigo, ou de coisas que eu tava pensando e tal. E aí, eu tava pensando, talvez, compilar eles e escrever um livro com título... Esse livro não faz sentido. Porque não vai fazer sentido nenhum. Vai ser coisas aleatórias, coisas que eu escrevi, que eu pensei, tipo...
Ah, acho uma baita ideia.
Tendo crise de identidade, enfim, tenho muitas todos os dias. E aí eu pensei nisso, sabe? Mas eu não sei ainda. Enfim, eu queria primeiro deixar esse livro, enfim, bombar um pouco mais, tentar... Enfim, vender mais agora. Agora que acabar vou entrar de férias,
uhum.
Eu vou tentar fazer mais coisa promocional no Instagram e, enfim, encher o saco das pessoas e tal, perguntar quem comprou, quem não comprou. Porque tem muita gente da minha família, inclusive, que não comprou o livro, tá?
Ah, como assim? Passa o serrote neles.
É muita gente da minha família que não comprou. Então, encher o saco dessas pessoas e tal, que eu vou ter mais tempo. E aí, pensar nisso, nesse segundo livro, talvez bem mais lá pra frente. Talvez pra não terminar o mestrado. Mas, até porque eu vou ter que ir atrás de muita coisa, porque eu escrevo tudo à mão, né? Então eu tenho que ir atrás de todos os papéis,
sim,
tudo que eu escrevi, enfim.
Ah, isso vai ser um projeto legal demais. Com a Flávio ou com outro editor ou independente, tenho certeza que vai ser um puta livro foda, porque a ideia eu já gostei pra caramba. Tomara que ninguém roube antes, hein? Que é isso aqui, é podcast, o pessoal tá escutando. Se um safado pegar a ideia, tu já sabe que tem um arquivo aqui pra lembrar, ó. Tá, tá registrado essa ideia aí.
Não, mas não é roubar, isso. Ele pode até tentar roubar o formato, enfim, que seja. Mas não vai ser igual o meu, porque...
É, o conteúdo jamais.
Louco que nem eu, só eu, entendeu? Então, assim, pra não fazer sentido, só eu pra não fazer sentido, entendeu?
Maravilhosa, cara. Olha, isso foi perfeito. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Bom, esse papo foi muito, muito massa. Conseguimos aproveitar bastante coisa aqui. Eu achei que a gente acabava falando mais só sobre Casey. E a gente já partiu para um papo sobre poesia contemporânea até arte, que é muito legal, raro a gente falar sobre isso. Então, obrigado demais, Catarina, por ter participado. Foi muito bom a gente conversar.
Ai, obrigada, Lucas. Obrigada por essa oportunidade. Comigo é assim, a gente começa em A e termina em Z, depois volta pro D. Assim, você vai pra um lado, vai pro outro, porque minha cabeça é meio taca pra tudo quanto é lá. Mas, gente, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como que eu fiz a minha divulgação, quiserem alguma dica, quiserem ler meu livro, entra lá no meu Instagram, Catarina Coser. E, enfim, pode mandar mensagem pra mim que eu respondo todo mundo.
Perfeito, gente. Então, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. A gente se encontra novamente, provavelmente na semana que vem, se Deus quiser. E não esqueçam de continuar criando. Valeu.
Obrigada, gente.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.